בעזרת השם, דף י"ג, תתא דג'בצא. יסתמו זפיות בית עמוד בית נובס, ננון עניין ג'בשו פרסימה. ושפיזיך נדירה ובא אליו חנן. אם זו דף אינטריור עם קונסטו ננוס המשנה, תנו זיזים ובמה יזוז שתם בי. קונסטו דה פרמיסאום או פריביסאום ג'י צפרת תרומה נו יום טוב. התרומה היא אופרינה דו כהן, הפרק דה ספרוטה הזו דו סריאליס, כי הפסועה תן, אידה פרו כהן התרומה גדולה, a oferenda primordial, que é 2% da produção, pela lei rabínica mais ou menos. E a questão é, será que é permitido separar trumoto malastro no Yom Tov? Aparentemente, o que vimos no Shiro anterior é que é proibido. Agora vamos ver na continuação que existem situações que é sim permitido. Porém, antes disso, fala a nossa irmã, o Shpizir nederava Barav Hanan. O anfitrião que estava recebendo Rava Barav Hanan em sua casa, Ravalei Suryata de Hardela. Ele tinha lá um pacote de espigas de mostarda com os grãos. A Marley falou, esse anfitrião para Rav Barav Hanan, Maule Fruhi Umehar Minai Obiontov. Será que é permitido quebrar essas espigas e pegar o grão da mostarda e comer esses grãos no Yom Tov? Sabemos que é permitido cozinhar no Yom Tov. É permitido fazer uma massa no Yom Tov também. Outros trabalhos referentes a comer como a Shchitá. Será que é permitido também quebrar essas espigas e tirar o grão? Tem coisas que são proibidas no Yom Tov, mesmo que são referentes à pessoa comer no Yom Tov. Como é proibido colher trigo no Yom Tov. Porque a pessoa poderia ter colhido da véspera. Então a Torá não permitiu. Será que é permitido quebrar essas espigas tirando trigo? Ou será proibido pelo trabalho de Dash? Dash significa exatamente isso, separar o grão da espiga. Lohava Beadei, Rava Baravchan não sabia responder, não tinha certeza. Atalekamede Rava. Ele foi para Rava, Amarlei. Falou Rava para Rava Barav Hanan. Molenim melilot umefarchim kitneot beonto. Rava respondeu que é permitido a pessoa pegar a espiga, esfregar com a mão e separar o grão. Umefarchim kitneot, a pessoa pega o talo que tem lá o grão e quebra esse talo e tira o grão beonto. Beonto não é proibido. Mesma coisa com relação à mostarda, seria permitido. E teve a Abaia perguntou. A pessoa que está na véspera do Shabbat, e aí ele fez a melilá. Ele pegou a espiga, esfregou com a mão, separou o grão. No dia seguinte, ele não separou o grão das espigas, ainda ele só esfregou um pouco. Agora esses grãos estão um pouco soltos, porém estão juntos com as cascas. Então, no Shabbat, no Shabbat ele vai pegar esses grãos com um pouco das cascas que estão lá, colocar no vento, e o vento vai soprar as cascas. Miadliad vai pegar só uma mão de cada vez, não mais do que isso. Velchir, ele pode comer isso no Shabbat, não tem problema. Isso não é um trabalho proibido no Shabbat? A pessoa não está fazendo nada profissional, não é o trabalho de Dash, e é permitido. Avalobekanon velobetampoi. Porém, a pessoa não pode pegar um funil, que já é uma coisa mais profissional, já é proibido, para separar o grão da casca e espiga. Velobetamhui é um prato especial para isso, já é um trabalho profissional, já vai ser uma melechet machshev e ter proibido. Hamolei melilot melev Yom Tov. A mesma coisa, agora na véspera de Yom Tov, a pessoa pegou as espigas, esfregou com a mão, e ele quer no Yom Tov lemachar, o que ele pode fazer para separar o grão da espiga para poder comer. No Yom Tov, menaper aliar aliar. No Yom Tov ele vai pegar poucas quantidades desses grãos e vai colocar no vento para poder comer. O rei vai comer no Yom Tov. Afilo Bekanon, afilo Betanhui, fala aqui, eu sabe mais ainda. No Yom Tov a pessoa pode sim pegar um funil ou esse prato especial para a pessoa separar o grão das cascas, inclinando esse prato, é permitido. Que nem então os caminhos facilitaram mais a alahá. Só que a pessoa pode fazer algo que parece um pouco mais profissional, é permitido. Tem outros casos que vai ser proibido, a valobetavla. Porém, a pessoa não pode pegar uma tábua, que é uma tábua especial para isso, que isso já sim é um trabalho profissional, e também no Yom Tov é proibido. Os caminhos permitiram a pessoa preparar comida no Yom Tov, nesse caso separar esses grãos das cascas, da espiga, porém não de uma forma tão profissional assim. Que ele faça de uma forma menos profissional, é melhor. Velobenafá, não com uma peneira que tem os buracos finos, velobekvará, e não com uma peneira que tem os buracos maiores. Por aqui fala Baia contra Rava. Rava diz que a pessoa pode sim fazer limlom melilot, pegar as espigas, esfregar e separar o grão da casca no Yom Tov, põe aqui a Breda fala, Merev Yom Tov, a pessoa está fazendo isso na véspera de Yom Tov, no Yom Tov a pessoa pode separar realmente o grão das cascas, porém a Melilá, o que a pessoa já esfregou e quebrou as espigas, já foi da véspera. Merev Yom Tov, isso é permitido da véspera. Yom Tov, lo, prêmio no Yom Tov, contra Rava. Fala, Murava, filho, tema B Yom Tov. Não, Rava tem razão, é permitido no Yom Tov também. Isso que a Breda fala na véspera do Yom Tov é permitido. De passagem que a Breda tem que falar que a pessoa está molhando melilô na véspera do Shabbat, porque no Shabbat seria proibido, é proibido preparar comida no Shabbat. Então, de passagem, a Breda também fala que a pessoa está molhando melilô na véspera do Yom Tov. Mas, na verdade, também é permitido no Yom Tov. Porém, aqui volta a Gemara para essa questão, será que é permitido separar tromot uma santas oferendas e os dízimos no Yom Tov? Sabemos que a pessoa tem uma produção, cereais, frutas, a pessoa tem que tirar certas oferendas e dízimos. A Trumá Gdolá, a oferenda primordial, 2% para o Kohen, depois 10% para o Levi, Maser Rishon. O Levi, por sua vez, vai tirar a Trumá Maser, o dízimo do dízimo, que vai ser 10% do que ele recebeu para o Kohen. Essa pessoa que tem essa produção vai ter que tirar o Maser Sheni, depende do ano da Shemitah. Se é o primeiro, o segundo, quarto ou quinto ano, tem que tirar Maser Sheni. As frutas são sagradas, ele vai comer as frutas em Yerushalayim. Se está no terceiro ou no sexto ano da Shemitah, ele vai separar Maser Ani, o dízimo para os pobres. Será que é permitido tirar Trumot Masrot no Yom Tov? Falando, Imken, se é como Rava disse, que a pessoa vai limlor melilot, vai esfregar as espigas no Yom Tov e vai comer esses grãos. Matzino Trumashes, da Kaibe Aramata, se encontra uma situação que a pessoa tem a obrigação e tem a permissão de tirar Trumah no Yom Tov. Quando a pessoa tinha já a oportunidade de tirar Trumot Masrot da véspera do Yom Tov, todos concordam que é proibido tirar Trumot Masrot no Yom Tov. Porém, aqui a pessoa se obrigou a tirar Trumot Masrot no próprio Yom Tov. Quando a pessoa esfregou essas espigas, agora a pessoa colocou esses grãos numa situação que tenha já a obrigação de tirar Trumot Masrot. Ou seja, a pessoa que tem uma produção no campo não tem que tirar Trumot Masrot. Quando a pessoa leva essa produção para sua casa, no caso dos cereais, por exemplo, a pessoa leva para sua casa, traz essa produção na porta principal da casa, empilha esses cereais, separa os grãos da espiga e faz o miruah, alisa esses montes, preparando já esses grãos para a pessoa moer, fazer massa, fazer pão, etc. Só depois do miruah, depois que a pessoa alisa esses montes, aí ele tem a obrigação de tirar trumot masa. Porém, antes do gmar melachá, antes que a pessoa fez já o estágio final do preparo desses grãos ou dessas frutas, ele não tem a obrigação de tirar trumot masa. Pela Torá, a pessoa poderia também comer essas produções antes de tirar trumot masa. Se a pessoa está antes do gmar melachá, antes que a pessoa preparou o estágio final desses cereais ou dessas frutas. Pela lei rabínica, a pessoa pode comer um pouco dessa produção antes do gmar melachá, porém não achilat keva, não comer muito, que já vai ser uma refeição, aí a pessoa já vai estar trazendo a proibição rabínica. Porém, na situação que a pessoa pegou essas espigas e foi moler melilot, ele esfregou com a mão, pegou esses grãos, agora ele causou aqui o estágio final do uso dessas espigas, porque agora a pessoa não quer fazer um monte de grãos para juntar grandes quantidades para fazer pão, por exemplo. A pessoa quer comer o grão como ele está, então agora chegou no estágio final. E a pessoa se obrigou a tirar Trumot Masrot no próprio Yom Tov, a pessoa só esfregou as espigas no Yom Tov. Sendo assim, uma vez que é permitido fazer Limlor Melilot, preparar esses grãos, é permitido comer isso, então é permitido também tirar Trumot Masrot para a pessoa poder comer isso. Vetnan, a Mishnah anteriormente, a Mishnah que vimos no shiur anterior, lo, Betiro fala para Bet Shammai que Bet Shammai não tem razão, e Mamar tem Betrumá, Shenu Zakai Beramata, o que é relevante para nós aqui, Betiro fala que Trumá é diferente porque é proibido tirar Trumá no Yom Tov. Vimos a Mahlok no Daf anterior, no shiur anterior, se é permitido levar Halai Matnot Kyuná para o Kohen, não vamos voltar a isso nesse Daf, porém o que é relevante é que aparentemente nem Betiro sucede que é proibido tirar Trumot Masrot no Yom Tov. E conforme mirava, temos sim uma situação que a pessoa vai tirar Trumot Masrot no Yom Tov, quando a pessoa se obrigou a essa Trumot Masrot no próprio Yom Tov, que ele foi moler Melilot. Fala na Lokash, não é uma contradição entre Rava e a Mishnah, por quê? Harebi, Harabiosi, Berabiudá, porque essa alahá, quando a pessoa é moler Melilot, ele separa os grãos para comer os grãos como eles são, não vai fazer um monte. Essa questão se ele está obrigado a tirar tomar uma ação nesse momento para poder comer, também é uma machloket. Essa é a opinião de Rebbe, porém, Rebbe Yossi ben Abiudá fala que a pessoa não tem a obrigação de tirar tomar uma ação desses grãos, porque a pessoa só tem a obrigação de tirar tomar uma ação se a pessoa realmente fez os montes e fez o miruá, realizou esses montes de cereais. No caso das frutas, a pessoa ele fez uma pilha de frutas, tem a obrigação, porém antes disso não. Qual é a fonte dessa machloket Rebbe Rebbe Yossi ben Abiudá? Eu tenho como falar a breta. Ichnis shibolim lasot me'enissa. A pessoa levou para sua casa as espigas de cereais para fazer uma massa. E vai separar o trigo, por exemplo, da espiga, fazer um monte, fazer um miruah, moer e fazer a massa. O hermenarai. A pessoa pode comer um pouco dessa produção, não uma refeição, mas comer de uma forma esporádica, uma forma temporária, é permitido. O patrulho está isento do trumatumastrot. Lemolelad bemelilot, porém, se a pessoa levou para sua casa as espigas, não para fazer um monte. Se a pessoa quer fazer um monte e não fez um monte ainda, então ele pode comer um pouco, achilatarai. Porém, se a intenção da pessoa é levar essas espigas para sua casa, para esfregar com a mão essas espigas e pegar o trigo, então Rebbe Mechaev, Rebbe já obriga a pessoa a tirar tomar uma ação, já chegou no estágio final do preparo dessas espigas, ele não quer fazer um monte, então já chegou no estágio final e tem obrigação. Rebbe Yossi ben Abiudá, poter. Rebbe Yossi ben Abiudá fala que ele está isento de tirar tomar uma ação. Mesmo que já chegou no estágio final do preparo dessas espigas, ele não quer fazer um monte. Mesmo assim, ele está isento. Quando Rebbe Yossi ben Abiudá, quando a Tera fala de Ganechá, a pessoa tem que tirar tomar uma ação do seu Dagan, significa realmente o trigo ou cereais empilhados depois do miruah. Antes de fazer a pilha, fazer um monte, não existe aqui o conceito de dagar, não é um cereal pronto, e não existe a obrigação de trumotumastro. Mesmo que a pessoa não quer fazer um monte, ele está isento de trumotumastro. Conforme Rebbe, isso que a Torá fala dagar, que realmente significa um monte dos cereais, isso é só uma referência ao estágio final do preparo. Se a pessoa não quer chegar a fazer um monte, quando a pessoa já leva para Nimlor Melilot, ele já tem a obrigação de ter a trumotumastro depois que ele já separou o grão da espiga. Então fala a Gemara, que isso que a nossa Mishnah, que vimos no shiur anterior, fala que a pessoa não tem obrigação, não pode tirar do motor mastro no Yom Tov, é realmente a pedido de Yossi ben Abiudá, que fala que não existe nenhuma situação que a pessoa tenha obrigação, se obriga a tirar do motor mastro no próprio Yom Tov. Quando a pessoa fez um miruach, é da véspera do Yom Tov, a pessoa não pode fazer um miruach no Yom Tov, não pode alisar uma superfície no Yom Tov. Então considera a pessoa que já fez o miruach, já fez da véspera do Yom Tov, já poderia ter feito a trumotumação da véspera de Yom Tov, não pode fazer no Yom Tov. Porém, conforme Rebbe, realmente, seria permitido fazer trumotumação no Yom Tov. Isso é a explicação da Gemara até agora. Porém, pergunta a Gemara, Vele Rabi Yossi ben Abiudá, Nami Mashkachad lá, também conforme o período de Rabi Yossi ben Abiudá, existe uma situação que a pessoa se obriga a tirar a trumotumação do próprio Yom Tov. Como? Que Gonsheichnis Shibolin Lassomenissa. Uma situação que a pessoa pegou espigas, levou para sua casa para fazer um monte. Muito que a pessoa leva para sua casa para fazer um monte, essas espigas já entram na categoria em potencial da obrigação de trumotumastro. Quando a pessoa vai fazer um monte, vai fazer um gumar melachá, vai terminar o estágio final do preparo dessas espigas, aí vai realmente se realizar, vai se concretizar essa obrigação de trumotumastro. Porque aconteceu foi diferente. Venim lachá lene molelam de Yom Tov. A pessoa mudou de ideia, falou, eu não quero usar essas espigas para fazer um monte. Eu quero pegar essas espigas e limlo melilot, quero esfregar com a mão e comer o grão, comer o trigo. Aqui na situação de Tavla Beyomé, na situação que esse trigo foi levado para casa com a intenção de fazer um monte, então já é em potencial aqui uma situação de obrigação de trumotumastro. O que falta é o gumar melachá. A pessoa terminar o preparo, no momento que a pessoa decide fazer limlo melilot, a pessoa realmente esfrega essas espigas e separa o trigo da espiga, outros cereais da espiga, já existe aqui o Gumar Melachá, se realiza aqui esse estágio final do preparo dessas espigas. Então, a pessoa se obriga a tirar uma automação também conforme Rabi Yossi ben Abiudá no próprio Yom Tov. Então, fala Gumar também conforme Rabi Yossi ben Abiudá, tem uma situação que a pessoa tem a obrigação de tirar uma automação no próprio Yom Tov, também tem a permissão para isso. Então, volta a pergunta, por que a Mishnah fala também que eu falei de Betilel, que é proibido tirar tomar uma ação em Yom Tov, que se existe uma situação que a pessoa tem sem essa permissão. הגמרא, אלא מהי תרומה? אוקיי, מי שנפל כפרי, בידו שירה תרומה, אופרים לנו יום טוב, רוב תרומה. A maioria das casas de oferenda. Na maioria dos casos, a pessoa vai ter a proibição de tirar a truma ou tomar ação do Yom Tov, porque na maioria dos casos a pessoa já estava obrigada da véspera do Yom Tov. Existem certos casos em particular que a pessoa está obrigada, porém com relação a isso a Mishnah não se trata. O que a Mishnah disse é que existe a proibição de levar a truma ou tomar ação para o Kohen no Yom Tov, para a pessoa não chegar a separar a truma ou tomar ação do Yom Tov. Então também proibiram levar para a pessoa não chegar a tirar a truma ou tomar ação, que na maioria dos casos é proibido. Porém, existem certos casos específicos que é permitido tirar a turma de tomação no próprio Yom Tov, sim. Isso responde a Gemara. Abai vai explicar melhor essa machloket Rebbe e Rabbi Yosef e Rabbi Yehuda. Machloket Beshibulim. Toda machloket Rebbe e Rabbi Yosef e Rabbi Yehuda, se a pessoa tem a obrigação de tirar a turma de tomação, quando a pessoa ele foi moler melilot, a pessoa só esfregou os grãos e tirou os grãos, não fez um monte. Conforme Rebbe está obrigado, conforme a Bíblia se vira a vida, está escrita Beshibolim, é só com relação a espigas de cereais. A Valbekitniot, porém, com relação a talos que tem lá os grãos, Devreakol e Suriata Tavla. Também, conforme a Bíblia se vira a vida, quando a pessoa pega esses talos, ele amarra esses talos, ele tem a obrigação de tirar tomotomassa, já vira Teve. Teve é uma produção que existe a obrigação de tirar tomotomassa dela e não foi tirado ainda. Então fala aqui a Baia, conforme essa primeira versão, vamos usar duas versões. Conforme a Baia, na primeira versão, o costume das pessoas é pegar os grãos e tirar o grão dos talos e temperar um cozido com esses grãos ou usar esses grãos para certos usos, porém com poucas quantidades. Então a pessoa não vai fazer um monte de grãos para usar esses grãos. O normal, conforme a Baia nessa versão, é pegar poucas quantidades, então a pessoa não precisa de um monte. Se a pessoa não precisa de um monte, quando a pessoa já amarra esses talos, já existe já o Gumar Melachá, o estágio final do preparo desses grãos. A pessoa só vai pegar esses talos e vai bater esses talos numa superfície, num prato, para que os grãos caiam e ele vai usar esses grãos e tem a obrigação de ter a turma ou tomar astroto. Fala, mas lembra Messayele, talvez tenha um apoio para a Baia de uma Mishnah. Mishayilu Havilet Yiltan, a pessoa que tinha um pacote, uma marca de talos de tiltal. Tiltal é um tipo de grão que se usa para temperar. Sheu Tevel, que não foi tirado do tumor do mastro ainda, Areze Kotejo. O que a pessoa faz? A pessoa, ele amassa esses talos para que os grãos caiam. O Mechashef, e a pessoa calcula a óleo, Kamazera Yeshbaen, quanto mais ou menos tem de sementes, os grãos, uma frish alazera. Ele separa a turma do mastro referente ao volume das sementes. Venoma frish alaetz, não referente ao volume também dos talos. Vamos explicar isso na continuação, porque pensaríamos que tem que tirar a tomação também dos talos, se os talos não são comida. Então aqui se vê claramente, quando uma pessoa ele tem uma amarra de tiltan, que é um tipo de grão, e existe a obrigação de tomação. Mas lá, como se explica essa breta? Rabi Yosef e Rabi Yehuda, deve ser que essa breta é como o Rebbe, também Rabi Yosef e Rabi Yehuda, de Amarata, que foram lá com relação às espigas dos cereais lotavla. Quando a pessoa não fez um monte ainda, não tem a obrigação de drama tomar astrot, a ratavla, lá com relação às espigas, normalmente a pessoa é sem fazer um monte no final, então, quando a pessoa faz molê melilod e só esfregou com a mão e tirou o grão, ou tirou o trigo, não tem essa obrigação, porque não chegou no estágio final normal de fazer um monte, como já vimos. Porém, a ratava com relação aos grãos, que o normal é fazer, pegar só esses talos e amarrá-los e bater e separar o grão dos talos, tavla, muito que a pessoa já amarra, também conforme a Bíblia se berebida, já tem a obrigação de dar tumor, tomar astrot, essa é uma própria, o que a Baia disse, toda a marrom que deve a Bíblia se berebida com relação às espigas. Fala, Nalô, não tem nenhuma prova dessa braita, dessa Mishnah. Rebbe, pode ser que essa Mishnah é como Rebbe. Rebbe que falou com relação às espigas, fala a mesma coisa com relação aos grãos. Fala, mas e Rebbe, se fosse a opinião de Rebbe, mas iria tiltar. Por que a braita só cita aqui o tiltar, que é esse grão específico, tiltar? Afinal, shibolinami, mesmo com relação às espigas, que o normal é sim fazer um monte. Se a pessoa decide usar esses grãos independentemente, em poucas quantidades, a pessoa já se obriga a tomar o mastrot. Então por que a Breta citou o tiltar, que é um grão específico que se usa para tempero em poucas quantidades? Elamá, então o que você quer falar? Rabi Yossi ben Abiudá, deve ser que é a opinião de Rabi Yossi ben Abiudá. O que com relação às espigas? Ele fala que a pessoa não tem a obrigação de trocar o tomate. Só que com relação aos grãos, a pessoa tem sim a obrigação de trocar o tomate. Então, Lishmoina, Charmine, Kitneot. Então, a Breta poderia falar com relação a qualquer tipo de grãos. A Bahia generalizou. Uma vez que o normal é pegar esses grãos em poucas quantidades, também conforme Rabi Yossi ben Abiudá, a pessoa tem a obrigação de trocar o tomate, mesmo que a pessoa não fez um monte. Então, por que a Breta citou o Tiltan especificamente? Se se aplica com relação a outros grãos, que tem gente, pessoas que usam grandes quantidades desses grãos, e mesmo assim a pessoa que decidiu amarrar esses talos já tem a obrigação, com certeza com relação ao tiltan, que é um grão que especificamente as pessoas usam poucas quantidades só para temperar o cozido normalmente. Então com certeza com relação ao tiltan, a pessoa que já amarrou esses talos, ele já se obriga a tomar o tomastrot. Ela, então corrija agora, por que a Breta citou especificamente o Tiltan? Tiltan, deve ser que a Breta veio falar uma novidade específica com relação ao Tiltan. Também, conforme Ireb, existe uma novidade aqui. Por quê? Porque poderíamos pensar, uma vez que o sabor do grão do Tiltan e o talo do Tiltan é o mesmo sabor, a pessoa pode temperar também com o talo, lifrosh na minha etzo. Podemos pensar que existe a obrigação de ter uma tomada também do talo, porque o talo também seria uma comida. Kamash, mas isso fala aqui, a Breta que não. O talo tem o sabor do grão e pode ser usado como tempero, porém não é importante o suficiente para ser uma comida. Então não é necessário tirar uma tomada de algo que não seja comida. Então essa Breta vai como o Rebbe, por exemplo, que fala que mesmo com relação às espigas, a pessoa que normalmente usa as espigas para fazer um monte, se a pessoa pega Molê Merilô, pega poucas quantidades só para comer o grão, tem a obrigação de Trumotomastrot. Como se dá com relação às Kitniot, que normal é sim pegar e pegar poucas quantidades, a pessoa tem a obrigação de Trumotomastrot. E com relação ao Tiltan, tem uma novidade independente dessa Sugiá, que a pessoa só tem a obrigação de tirar Trumotomastrot dos grãos, não dos talos. Então não tem uma prova para o que a Baia disse sobre o período de Abiú subir a vida dessa branda, porque essa branda pode ser como Rebbe. Essa é a primeira versão da opinião de Abai. Porém tem uma outra versão. E Gardani tem uma outra versão que entenderam diferente de Abai. Amar Abai disse: Machloket Beshibolim. Toda Machloket Rebbe Rabi Yossi ben Abiudá com relação às espigas de cereais. Aval Bekitnil, porém com relação aos talos dos grãos. Divrea Kol Suriata Lotavla. Exatamente o contrário do que vimos até agora. Temos que deixar de lado a primeira versão e nos focalizar nessa segunda versão. A segunda versão é que, também conforme Rebbe, se a pessoa pega os talos com os grãos e a pessoa amarra, a pessoa não se obriga a trumot tomasrot. A pessoa só se obriga a trumot tomasrot se a pessoa faz um monte de grãos. Mesmo que com relação ao shibolim, as espigas dos cereais, a pessoa, conforme Rebbe se obriga, quando a pessoa vai limlo merilot, ele só vai esfregar e tirar o cereal, com relação aos grãos, a pessoa só se obriga quando a pessoa faz um monte. Porque, conforme essa segunda versão, o normal é sim pegar os grãos e fazer um monte dos grãos. Então, o estágio final, normal, é fazer um monte. Se a pessoa não fez um monte, ele está isento de uma tomada. Para uma pergunta. Meite ve. Mishe yulo havile tiltan. Nesse caso do tiltan, a pessoa tem esses pacotes, esses talos com os grãos do tiltan, no tempero. Shantebre, que não foi tirado de uma tomada. Hareze kotesh. A pessoa amassa para que esses grãos caiam. O Mechashev, a pessoa avalia a olho, camazera, e acha quanto de semente tem aqui, uma frish alazera, venom, uma frish alhaetz. A pessoa separa as sementes, os grãos, de trumar, referente ao volume de sementes que ele tem, e não referente ao volume dos talos. My love, como se explica essa braita? Tebeltavosha, trumar. Isso que a Breta fala, que a pessoa tem aqui pacotes de tiltan, não fez um monte de tiltan, e mesmo assim é tevel, algo que existe a obrigação de ter a tomotomastrot, e não foi tirado ainda. Então se vê claramente aqui contra a Abai. Se vê aqui que existe sim essa Breta que fala que a pessoa que não fez os montes de grãos, também existe a obrigação de tomotomastrot, e a Abai fala, conforme todas as opiniões, a pessoa só se obriga a ter a tomotomastrot dos grãos quando a pessoa fez um monte, uma contradição. Falou, não é essa explicação da Breta, não precisa com relação a truma gdola. Tevel tavu, shetrumat maaser. Ecco, a sua trumat masse é necessário tirar a trumat masse, que é o dízimo do dízimo que o Levi tira do que ele recebeu de Maser Lishon, o primeiro dízimo. A sua trumat masse é diferente. Por quê? Porque ele é Rabiavá, como ele é Rabiavá. Amar Rabi Shimon ben Lakish, em nome de Rabi Shimon ben Lakish. De Amar Rabiavá, Amar Rabi Shimon ben Lakish, fala o sábio. Maser Lishon, Sheik Timob e Shiboli. O que aconteceu? O Levi foi para um campo de uma pessoa e pediu para essa pessoa o Maser Lishon, o primeiro dízimo, antes de fazer o monte, antes de fazer o miruach, e por consequência, antes desse dono desse campo tirar Trumah Gdolah, os 2% de Trumah para o Kohen. E esse Levi convenceu essa pessoa e pegou as espigas e com o Maser Lishon. Isso fala deixa aqui, Shmotov Lole Trumat Maser. Uma vez que essas espigas tenha o nome de Maser Lishon, esse dono desse campo está isento de Maser Lishon da sua produção. Então, Shmotov Lole Trumat Maser. Uma vez que existe a obrigação de dar o dízimo do dízimo, a Trumat Maser que vai para o coelho, existe essa obrigação mesmo com relação a essas espigas. No caso do Tiltar, a pessoa tinha esses talos do Tiltar, a pessoa amarrou esses talos. Existe a obrigação de dar Trumat Maser. Mesmo que não exista a obrigação de dar Trumat Gdolah, existe a obrigação de dar Trumat Maser. Não sei por que na continuação. Ou seja, não existe uma questão contra a Abai. O que a Abai falou é que com relação aos grãos, a pessoa só tem a obrigação de dar Trumat Gdolah, a primeira oferenda para o Kohen, que estamos se tratando toda a Sugiá, depois que a pessoa fez o monte dos grãos. Antes disso, a pessoa está isenta. Porém, numa situação que se Levi recebeu uma Maser Lishon dessas espigas, aí tem que tirar também Trumat Maser, mesmo antes do Gmar Melachá, antes do preparo final, o estágio final da produção, e tem que tirar Trumat Maser. Pergunta na Kotesh Lamali, por que a Breta fala que esse Levi que recebeu essas espigas tem que moer essas espigas e dar para o Kohen? O Levi poderia falar para o Kohen que por que ele tem que dar os grãos separados das espigas? O Levi pode falar assim: como eu recebi as espigas, eu vou dar para você também espigas. Por que ele tem que se esforçar mais? A Marava disse: Rava Knassa, é uma multa. Porque esse Levi foi para o campo e pediu ao Maser Lishon nas espigas, não quando tinha o monte dos grãos. E ele acabou prejudicando esse Kohen. Quando esse Kohen vai receber a Trumá do lado do campo desse Israel, dessa pessoa que tem o campo, ele vai receber menos Trumá do lado. Porque agora esse Levi recebeu uma Maser Lishon, antes de tirar do Trumá do lado, ele recebeu das espigas, a obrigação de tirar do Trumá do lado é só com os grãos no monte, depois do Miruá. Então os Kohen multaram esse Levi. Esse Levi vai ter que preparar a produção para o Kohen. Separar o grão das espigas e dar Trumá do Maser preparado. Tânia Namé, como fala a Breda também, Ben Levi, uma pessoa Levi, Shenat Nolo, Shibolim e Mastrotav, que ele recebeu as espigas como Maser, antes da Trumah Gdolah, antes da oferenda, o seu Tangoren, a pessoa tem que já fazer, separar o grão da espiga e dar para esse Kohen. Anavim, se ele recebeu uvas antes da Trumah Gdolah, o seu Tanyai, tem que fazer o vinho, e aí dá para o Kohen Trumah Maser. Zeitim, se ele recebeu a azeitona antes da Trumah Gdolah, o seu Tanshemen tem que fazer azeite e ele vai dar para o Kohen. Uma fricha entre o Trumat Maser, ele vai separar desse vinho, ou desse azeite, ou desses grãos, a Trumat Maser. Venotnon na Kohen dá para o Kohen, porque Shekeshem Shetrumah Gdolah Enanitelet Ela. Viramos a página. Porque assim como a Trumah Gdolah, a primeira oferenda, só é dada a Minagoren, dos cereais separados das espigas, o Minaekev, o vinho pronto, Kav Trumat Maser, Enanitelet Ela Minagoren, o Minaekev. Assim também a Trumat Maser, que é a Trumat do Levi, pro Kohen, tem que ser dada dos grãos, separados das espigas, e do vinho pronto. Com uma multa, não podemos falar que esse Levi, porque ele recebeu as espigas, ele vai dar espigas também para o Kohen, porque o Kohen recebe sempre, Goren Deyekev, recebe os grãos do trigo, ou recebe o vinho pronto, então o Levi também tem que dar para ele vinho pronto e o trigo pronto ou os outros cereais. Pergunta para Mechashev. A Breda fala que essa pessoa que tem a Havilet Tiltan, ele vai Mechashev, ele vai avaliar a olho quanto que ele tem de grãos e vai dar essa Trumat Maser para o Kohen. Pergunta para Mechashev, ele vai falar a olho, vai ter que medir o volume exato e dar esse dízimo do dízimo para o Kohen. Porque a Breta fala que ele vai dar a olho. Ramani, como qual opinião vai essa Breta? Abba Elazar Ben Gimeli. É é a opinião do sábio Abba Elazar, filho de Gimel. Detalhe como fala Abba Elazar. Abba Elazar ben Gimel fala, o sábio Omer, essa opinião é Venechav lachem trumatchem. O pastor que fala aqui, a oferenda que o Levi vai dar para o coelho é trumat maaser, Venechav lachem trumatchem, que dagar mina gorem, vekamelea mina eke. Fala o pastor que é trumat maaser, que o Levi dá para o coelho, é considerado como a truma gdolá, que uma outra pessoa que tem um campo, seja ele coelho, Levi ou Israel, vai dar para o coelho, a truma gdolá. Já a Trumat Maaser, que é o dízimo do dízimo, tem as mesmas alahot do que a Trumat Gdolá, os 2% que se dá para o Kohen. Peshtei Trumot HaKatuv Medavir, o pastor fala com relação a duas Trumot, Trumat Chem, fala no plural, e associa a Trumat Maaser com a Trumat Gdolá. Achat Trumat Gdolá e achat Trumat Maaser, o pastor fala com relação à oferenda, Trumat Gdolá, a oferenda primordial, principal, e depois a Trumat Maaser também. Associando os dois conceitos, para quê? Que Shem Shetruma Gdolah Niteret Mi Beomet ou Bemachshava, fala Abba Elazar Ben Gimel. Assim como com relação a Truma Gdolah. Pela Torá, a pessoa que tem um armazém cheio de trigo, é suficiente que ele dê uma espiga de trigo para o Kohen, como Truma Gdolah, para isentar a Truma Gdolah de todo o armazém. Então, Beomet, a pessoa pode avaliar a olho quanto ele quer dar, se ele quer dar os 2% que os Hanim eles estipularam. Então, a pessoa vai fazer a olho, e não tem a obrigação de fazer algo exato. O Bemach Shabbat não tem que falar isso vai ser para a Trumag do Lá, ele só pensa e designa o suficiente. Quer Trumat Maaser, assim também a Trumat Maaser que o Levi dá para o Kohen, e Teret Beomet do Bemach Shabbat. A pessoa pode fazer, avaliar qual são os 10% do Maaser de chão que o Levi recebeu, a óleo, e o Bemach Shabbat ele pode só pensar e designar o suficiente. E aparentemente essa é a Alahá, que a pessoa pode designar a Trumat Maaser a óleo. Falando na Gufa, voltando a esse assunto. Amar Rabi Aval, disse Rabi Aval, Amar Rabi Shimon Milakish, em nome de Reish Lakish. Maaser Rishon Sheik Dimou Bashibolim. Se um Levi antecipou o Kohen, pegou o Maaser Rishon nas espigas, antes do dono do campo tirar Trumat Gdolá, porque antes do Miruach também, Shmotovlo le Trumat Maaser. Uma vez que isso é chamado de Maaser Rishon, o dízimo, esse nome já obriga o Levi a tirar Trumat Maaser, mesmo antes do Mar Melachá, antes do reparo final. Maitama, por quê? Qual é a diferença entre o Magdolá e o Trumat Maaser? Amar Rava disse Rava. Uir Viatza Alav Shem Maaser. Por esse motivo mesmo, a Torá fala Maaser Mina Maaser. O Trumat Maaser é o dízimo do dízimo. Então, no momento que o Levi tem o dízimo, tem a obrigação de tirar o dízimo do dízimo. Independente do Gumar Melachá, independente que não é Dagan, não é o trigo pronto, mesmo assim existe a obrigação de tirar a Trumat Maaser, como os e que esse Levi tem que separar o grão da espiga e dar para o Kohen, preparado. Continua a Gemara, Amar Rabi Shimon Ben Lakish, fala Reish Lakish. Maaser Rishon Sheik Dimo Bashibolim Patur Mitrumat Gdolah. Uma outra novidade. Se o Levi recebeu essas espigas com o Maaser Rishon, o dono do campo não tirou Trumat Gdolah ainda, também o Levi está isento de tirar Trumat Gdolah. Mesmo se ele pegou esse Maaser Rishon e fez um monte, fez um Mirua, ele está isento. Porque Shonimar, como falou o pastor Garemo, tem mimeno Trumat Hashem, Maaser Mina Maaser. O pastor fala que o Levi tem que girar a oferenda em nome de Hashem, Maaser Mina Maaser, o dízimo do dízimo. Esse é Trumat Maaser. Maaser Mina Maaser Amate Lecha. A Torá obriga o Levi a tirar o dízimo do dízimo desse Maaser Ishon, Velo Trumat Gdolá, Ve Trumat Maaser Mina Maaser. Não a Trumat Gdolá, a oferenda dos 2% e também a Trumat Maaser do Maaser. Mesmo que esse Kohen não vai receber a Trumat Gdolah referente a essas espigas, porque nem o dono do campo tirou, nem o Levi vai tirar, essa é a Alahá. Amar le Rav Papa le Abai, foram falar para Abai. E a Ris, essa é a Alahá, que o pastor que isenta o Levi de tirar a Trumat Gdolah do Maaser de Shon, a filha que timou Bekriname, mesmo que esse Levi, ele foi já no armazém, quando o dono já fez um monte de grãos, ou de cereais, e recebeu seu Maaser Rishon, porém, por certo motivo, esse dono não tinha tirado Trumat Gdolah ainda. Então, Ikdimo, Levi antecipou o Kohen, Ahinam, então devemos falar a mesma coisa, que o Levi está isento de tirar Trumat Gdolah nesse caso. E ele já disse anteriormente que não, somente se Ikdimo Bashibolim, o Levi recebeu as espigas, aí ele está isento da Trumat Gdolah, por isso ele recebeu já os cereais prontos. Então, tem a obrigação de tirar Trumat Gdolah. A questão é por quê? Se a Torá isenta, fala que esse Levi só tem a obrigação de tirar Trumat Maaser. Amarle, falou Abai para Rav Papa, Aleha Amar Kra, por causa da sua pergunta, falou o Pasuk. Mikol Matnotechem Tarimu et Kol Trumat Hashem. O Pasuk fala que o Levi tem que tirar todas a Trumá do Kohen, todos os presentes que ele recebe. O Maserishon. Então o Pasuk isenta o Levi de tirar a Trumá do Lá, e um Pasuk obriga o Levi de tirar a Trumá do Lá do Maserishon. Então falou assim, Ramin, se esse Levi recebeu depois que o dono já fez o Miruach, já alisou essa montanha e já tem a obrigação de tirar a Trumá do Lá, também o Levi tem a obrigação de tirar a Trumá do Lá. Porém, se o Levi antecipou o Kohen nas espigas, aí ele está isento de tirar a Trumá do Lá desse Maserishon. Fala, não, mas daí, tá? Por que você decidiu assim? Por que você fala que tem a obrigação de tirar a Trumá do Lá quando o dono fez o monte? Quando ele não fez o monte, ainda não separou ainda o grão das espigas, ele está isento. Fala, mas essa explicação que já falamos, Hai Idgan Vehai Lo Idgan. Muito que o dono fez esse monte dos cereais sem as espigas, então isso já virou Dagan. Também o dono teria a obrigação de tirar a Trumá do Lá a partir desse momento, então o Levi também continua com essa obrigação. Porém, Hai Lo Idgan, porém com relação às espigas, o dono não tinha a obrigação de tirar a Trumá do Lá das espigas até fazer o Miruach, até fazer o monte e alisar o monte. Então o Levi também está isento. Continuamos. Tranada, falou uma Mishnah. Em Masechet Maasrot. Hamekalef Seorim, Mekalef Achat Achat Veochel. A pessoa que está com espigas de cevada. A pessoa pode separar o grão da espiga. Achat Achat, um por de cada vez. Veochel, ele pode comer. Mesmo sem tirar Trumá e Maser. Porque ele está comendo Achilat Arai. Tem as espigas, não fez ainda o monte dos cereais com o Miruach, ele pode pegar esses grãos e comer. Que é um consumo temporário, não vai fazer também uma refeição e é permitido. Ve'im kalav natal etofiado. Por isso a pessoa encheu uma mão cheia desses grãos da cevada, Hayava ele tem a obrigação de atirar a Trumá e o Maser. Porque aí ele vai comer a Hilat Keva, tem uma quantidade importante, como se fosse uma refeição. Aí os caminhos proibiram ele de comer isso sem tirar Trumot Maasrot. Amar Rabi Elazar, sabe isso? Fala Rabi Elazar, Vechene Shabbat. Esse também se aplica com relação ao Shabbat. Sabe a pessoa pega essa mão cheia de trigo, coloca no vento, e o vento assopra as cascas, as espigas, e sobra o trigo em sua mão. Ele não transgrediu a proibição de borer no Shabbat, porque ele fez pouca quantidade, ele vai comer na próxima refeição, isso é permitido. Se ele enche, recou a sua roupa cheia de trigo, ele está fazendo para longo prazo, transgrediu a proibição de borer, é proibido. Por isso significa separar algo bom de algo ruim. Fala com a Ramat, que fala Rabi Abba Bar Mamal? Perguntou o sábio Rabi Abba Bar Mamal. Vereixa le maser in le shabat lo, com relação ao princípio dessa braita. Essa alaha que se a pessoa quer separar os grãos da cevada, ele tem que separar um pouco de cada vez, ele separa uma mão cheia, ele tem que tirar o maser, o dízimo, mas só com relação ao maser, não com relação ao shabat. O miri kamid de linyan shabat lo avegmar melacha. O Lemaser, a Vigmar Melacha, como podemos falar que é permitido pegar, mesmo encher copos cheios de grãos no Shabbat? Não existe um trabalho proibido aqui de Dash? E com relação ao Maser, sim, seria o trabalho de finalizar o estágio final do preparo desses grãos. Se com relação ao Maser, isso é um trabalho final, com relação ao Shabbat também deve ser um trabalho proibido. Matkifla Ravsheshet Bered Ravidi perguntou o sábio contra Rabi Abba Bar Mamal. Velo, não encontramos diferenças entre as leis de Maaser e as leis do Shabbat. Vehagarnan le Maaser. Com relação ao preparo de verduras para o Maaser. Detendo como fala a Mishnah. Eis eu garnan le Maaser. Quando essas verduras que vamos usar na continuação estão obrigadas ao Maaser, já estão prontas para uso. Hakishuim veadluim. Com relação a abobrinhas e abóboras. Mishii paksu. No momento que aquela folha que tem na cabeça da abobrinha ou da abóbora cai, ou a pessoa tira, então isso já está pronto ao consumo e tem que tirar uma cereja dessas verduras. Vexelopixum, numa situação que essas abobrinhas ainda estão com essas folhas, essas flores. Mishiamit arema, no momento que a pessoa faz um monte, a pessoa tem a obrigação de tirar uma cereja. Vetna, na Mishnah também fala, Nami Gabi Betsarim, com relação à cebola. Mishiamit arema, no momento que a pessoa faz uma pilha de cebola, tem a obrigação de tirar já Tromotomastrot. Veio lugar de Shabbat, por relação ao Shabbat, Hamadat Erema Patur, não existe nenhum trabalho proibido em fazer um monte de cebola ou de abobrinha, abóbora, tem que saber que há um trabalho final para as verduras de ração além do Master, não com ração além do Shabbat, a mesma coisa com ração aqueles grãos da cevada. Quando a pessoa pega a cevada e separa o grão da espiga e enche uma mão cheia, o copo cheio, tem que tirar o Master. Porque o ração do Shabbat, isso não é a proibição de Dash, porque ele não fez de forma profissional, não fez uma grande quantidade que estaria obrigando ele o sacrifício de Hatet por transgredir o Shabbat. São duas categorias diferentes, o Shabbat e o Maser. Ele amai o Tlachlemem, então construí a explicação. Melechet Machshevet da Stratura, com razão o Shabbat o Tlach proibiu um trabalho profissional. Fazer um monte de cebolas não é um trabalho profissional, então a pessoa não fez nada proibido no Shabbat. Porém, com razão o Maser, o Maser se recai sobre a pessoa a obrigação quando a pessoa termina o preparo dessas verduras. No momento que a pessoa fez uma pilha, já se termina o preparo e tem a obrigação de tirar o Maser. A Haram aqui também com relação ao caso da cevada, Melechet Machshevet da Stratura. Quando a Torá proíbe fazer o dash, separar o grão da espiga, a Torá proíbe um trabalho profissional. Para encher uma mão cheia ao copos, não um trabalho profissional de dash. A pessoa não está obrigada ao sacrifício de Haram por transgredir o Shabbat por causa disso. Porém, de qualquer forma, a pessoa tem a obrigação de tirar o Maser, porque já tem aqui uma Hilat Keva. Eu tenho uma refeição de grãos de cevada, já tenho a obrigação de dar tomar o Tomastro. Com relação ao que Rav e Rabi Chia faziam, que a esposa de Rav e Rabi Chia enchiam copos cheios de grãos para eles comerem, é porque já tinham tirado o Tomastro desses espigas da véspera do Shabbat. Isso é permitido só separar no Shabbat e comer no Shabbat. Isso fala aqui a Gemara. Vou deixar amanhã uma nova Mishnah. Vamos ver a Mishnah com relação a ser permitido moer especiarias no Yom Tov ou não. Não vale a pena perder o próximo dado. Baruch Adonai Olam. Amém e Amém.